Fala, doutor!
Hoje falamos sobre o risco dos cigarros eletrônicos, dos narguilés e até mesmo dos cigarros comuns para os adolescentes. Quem nos acompanha é a médica pediatra e pneumologista, doutora Débora Chong, do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, primeiramente, os cigarros eletrônicos, eles fazem mal à saúde?
Eu costumo dizer que são verdadeiros lobos em pele de cordeiro, porque é justamente isso, essa falsa impressão, essa falsa noção que os cigarros eletrônicos são muito menos prejudiciais do que o cigarro comum, que fez com que a prática do uso dos cigarros eletrônicos se disseminasse no mundo inteiro, né? Então a gente já percebia isso há um bom tempo antes da pandemia, que nos Estados Unidos tinha tido um aumento assustador, até 700 vezes em um ano, do uso dos cigarros eletrônicos, mas essa prática já tem se tornado muito corriqueira aqui no Brasil também. Então, existem estudos em animais muito bonitos, mas também já existem estudos em humanos mostrando que sim, que esse aquecimento das substâncias que são levadas dentro do cigarro eletrônico produzem compostos que são agressivos ao pulmão. O próprio calor do cigarro eletrônico já é agressivo, mas as substâncias que se formam a partir desse aquecimento também são extremamente irritantes, lesam a via respiratória, lesam o parênquima pulmonar, lesam os vasos do pulmão. Alguns estudos mostram que são formadas inclusive substâncias como formaldeído, que é uma substância cancerígena, entre outras, né? E o uso mais disseminado, começaram a aparecer casos de problemas respiratórios agudos e graves, como é o caso da EVALI, que é o nome de uma doença causada pelo cigarro eletrônico. Esse quadro grave, né, respiratório, com insuficiência respiratória aguda e precisar de internação, inclusive de UTI.
E algumas pessoas falam que cigarro eletrônico não vicia. Isso é um mito?
Sim, os cigarros eletrônicos podem viciar, inclusive esse é um problema muito sério de saúde pública nos Estados Unidos entre os jovens, porque existem alguns modelos de cigarros eletrônicos que usam altas doses de nicotina. Então, dentro do cigarro eletrônico, como existem vários modelos, você pode acrescentar um líquido de nicotina, que é o que tem na maior parte deles. Alguns você recarrega, outros você já compra prontos, né? Alguns adultos dizem, ah, mas para mim não faz mal porque eu não ponho líquido de nicotina, eu ponho só um aromatizante, mas como eu falei, alguns compostos, inclusive aromatizantes, já estão descritos como agressivos também ao epitélio respiratório. Mas alguns modelos mais modernos, e aqui eu vou citar o Juul para vocês, que é um modelo que lembra um pendrive, que tem altas concentrações de nicotina. Aqui é importante lembrar que de todos os compostos que tem o cigarro, né, a nicotina é o composto viciante. É aquele que leva à adicção, né? Que leva você a viciar no cigarro. Então, se eu estou usando, mesmo que eu esteja usando somente a nicotina, não esteja usando mais nenhum outro composto, eu vou viciar naquele dispositivo.
E os cigarros eletrônicos, eles ajudam a parar de fumar o cigarro comum? Podem ser utilizados aí como uma opção talvez mais saudável ao cigarro tradicional?
Quando os cigarros eletrônicos foram imaginados, né, e criados, a ideia que se divulgou à época é de que ele seria uma ótima opção para o cigarro convencional, né? Então, inclusive, essa opção foi apoiada por muitos especialistas que, no momento, desconheciam um pouco do que era o cigarro eletrônico, do que ele poderia causar a médio e longo prazo. A partir do momento que foram observadas as pessoas que fumavam cigarros eletrônicos e as consequências que o cigarro eletrônico poderia trazer, onde quando os estudos se aprofundaram, percebeu-se que ele não era inócuo, né? Não que ele também viciava, porque a nicotina estava ali presente, e que mesmo que não havia queima, não havia combustão, havia o aquecimento em altas temperaturas, e que esse aquecimento e as substâncias que formavam a partir dele também não eram substâncias inócuas ao trato respiratório. Então, hoje, ele não é uma opção. Inclusive, muitos estudos mostraram que adolescentes que começam a sua vida utilizando cigarros eletrônicos têm maior chance de migrar para o cigarro convencional do que deixar de usar o cigarro convencional.
Assim como o cigarro eletrônico que a gente está conversando, o narguilé também caiu no gosto dos jovens, mas nesse caso ele faz tão mal quanto o cigarro normal?
Narguilé se divulgou no Brasil até bem antes dos cigarros eletrônicos, né? E um pouco diferente do que a gente percebia, que os cigarros eletrônicos, quando começou o seu uso no Brasil, eles eram caros, de difícil aquisição. Então você via os jovens mais de classe média, alta, utilizando. O narguilé, ele se popularizou em todas as classes. Então, da mesma forma que os cigarros eletrônicos, se pensava que era uma ótima opção para largar o cigarro convencional, que ele era inócuo, não fazia mal à saúde, até quando veio o susto. Quando se foi estudar o narguilé, se percebeu que o narguilé era extremamente agressivo, né? Então, eu costumo falar um dado que choca, mas que é um dado real, vindo de estudos, que uma hora de uso do narguilé, né? Então, uma hora passa rápido, né? Eu tô lá entre os amigos, tô batendo papo, tô tomando a minha bebida. É facílimo da gente fumar uma hora de narguilé. Que uma hora de narguilé equivale a 80 a 100 cigarros convencionais. Ele ocorre a queima, né? Ele ocorre também a formação de um vapor que vem de várias substâncias. Muitas vezes, aqueles tabletes que você usa no narguilé, você não sabe direito a procedência, você não sabe qual é o composto que está lá dentro, e você vai aquecer aquilo e vai vaporizar e vai fumar aquele vapor por horas. Então, sim, o narguilé é outro grande lobo em pele de cordeiro, muito preocupante. E o narguilé ainda traz outros problemas, né? Porque agora em época de Covid foi discutido muito isso, mas antes já se discutia, né, para outras doenças infecciosas, que o narguilé é o fumado compartilhado. Não tem graça você fumar narguilé sozinho, né? Ele é justamente para reunir seus amigos. Então ali vocês havia uma transmissão aumentada de mononucleose, por exemplo, de outras doenças passadas pela saliva, e agora na época do Covid, então, nem se fala. Covid, gripe, qualquer outra doença respiratória que é passada pelas gotículas da saliva.
E o cigarro eletrônico, o narguilé ou mesmo o cigarro comum, eles são mais perigosos para os adolescentes do que para os adultos?
O emocional deles, o psicológico deles, né, ainda está muito voltado a eu tenho necessidade de me afirmar, eu preciso fazer parte do grupo, né, eu tenho que fazer parte daquela galera, e é isso que acontece, sempre foi isso que aconteceu com os cigarros convencionais, e é o mesmo comportamento que nós estamos vendo entre os cigarros eletrônicos e entre o narguilé. Então, é por isso que eu digo que eles são alvos fáceis, sem contar a curiosidade. Eles fazem os dispositivos cada vez mais bonitos, mais atrativos, mais modernos, para mostrar poder, para dizer que eu estou fumando. Isso já foi muito descrito, já tem muitos trabalhos descritos isso em relação ao cigarro convencional. E é logicamente, a gente ainda não tem trabalhos muito robustos voltados para isso nos cigarros eletrônicos, mas a gente imagina que o comportamento é o mesmo. Em relação às questões pulmonares, um jovem já tem o seu pulmão formado, é diferente, por exemplo, de uma criança submetida ao cigarro, onde está com um pulmão em formação. Um jovem já tem o seu pulmão formado, porém, é lógico que seria uma lástima, né? A gente ter esse pulmão tão jovem, já lesado, e se você começa a fumar mais jovem, mais tempo, você fuma e você tem um tempo maior de exposição e de lesão. Então, realmente, é muito preocupante isso entre os jovens.
Hoje nós falamos sobre os impactos do uso dos cigarros eletrônicos, os narguilés ou mesmo os cigarros comuns durante a adolescência, com a médica pediatra e pneumologista Débora Chong, do Hospital Pequeno Príncipe.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp de Notícias e Hospital Pequeno Príncipe.